colegas, vamos começar a nossa audição. Está exatamente na hora e eu pedia que fizessem ligação à senhora Presidente da CARESAP. Já está? Então, ponham-na em contato connosco para lhe dizermos como é que vai ser a grelha de tempos. Boa tarde, senhora Presidente. Está
Presidente.
A ouvir?
Estou a ouvi-lo bem? Não sei se me está a ouvir a mim.
Estamos a ouvi-la perfeitamente, mas não estamos ainda a ver.
Mas eu tenho...
Agora sim, também. Agora já estamos a ver e a ouvir em condições. Ou seja, eu ia aproveitar apenas para relembrar e pedir que fizessem esta ligação para lhe lembrar como é que vai ser a nossa grelha de tempos.
Obrigada.
O partido requerente vai começar a intervenção durante 5 minutos. Depois daremos à senhora Presidente 5 minutos também para uma primeira resposta. Depois os partidos, os grupos parlamentares, podem fazer intervenções de 3 minutos cada e no fim terá, digamos, o tempo igual ao somatório das questões que forem colocadas. E, portanto, se está percebido, esta grelha de tempos, iria dar a palavra ao grupo requerente, ao grupo parlamentar do PSD, ao colega Cancela de Moura.
Muito bem. Boa tarde, senhor Presidente, senhores deputados. E também muito boa tarde à senhora engenheira. E, portanto, na qualidade de partido requerente, nós gostaríamos naturalmente de fazer esta intervenção inicial. O país tem sido confrontado, de novo, com sucessivas nomeações na administração pública, em que o critério de escolha do candidato privilegia a condição de militante, dirigente, governante, autarca, assessor ou membro do gabinete do partido do governo, em detrimento da competência técnica, do currículo ou da apetência para o cargo. O modus operandi é conhecido e é sempre o mesmo. O recurso às nomeações de dirigentes superiores públicos, em regime de substituição, protelando o lançamento dos concursos públicos, de forma a garantir que os substitutos adquiram tempo, conhecimento e experiência suficiente para depois serem definitivamente nomeados para o cargo. Esta situação é inclusivamente denunciada pela senhora Presidente, que hoje, da CARESAP, que estamos aqui a ouvir, que diz que esta situação permite que os candidatos em regime de substituições tenham vantagens competitivas relativamente aos outros. Ora, a criação desta vantagem, de forma artificial e premeditada pelo poder político, fere de morte a independência, a transparência e a credibilidade da CARESAP e, consequentemente, as suas decisões de recrutamento. Este procedimento impróprio também condiciona o estatuto e competências da CARESAP e colide com a exigência de imparcialidade e independência da avaliação desta entidade. A CARESAP foi um sinal de transparência e uma mudança de paradigma do status quo da administração pública num país que convive permanentemente com notícias sobre nomeações políticas que vagam sempre que muda um governo e quase nunca são reconhecidas pelo mérito. Ora, a utilização sistemática daquilo que era configurado como uma exceção à lei é agora um subterfúgio legal para perpetuar a captura dos altos cargos da administração pública pelo Partido Socialista. A CARESAP queria introduzir transparência e igualdade de oportunidade nas nomeações através de um modelo de público de prestação de provas. O PS comporta-se como se a administração pública fosse um feudo, como muito bem disse Manuela Ferreira Leite, tendo em uma atuação em desrespeito com a CARESAP. Ou, como melhor denunciou o ex-presidente da CARESAP, João Bilhin, o primeiro-ministro está a desfazer o que fez com o ministro da Justiça e da Administração Interna. Melhor mesmo seria que o PS tivesse coragem para extinguir a CARESAP por despacho. É, aliás, preocupante saber que esta situação é transversal a toda a administração pública, desde a segurança social às finanças, à cultura, às agências públicas e até às áreas de soberania, como a defesa nacional, onde este truque se foi banalizando sem qualquer pudor ou constrangimento. Na verdade, constata-se já este ano que em 165 concursos públicos, cerca de 80%, que corresponde a 129 nomeações, foram ocupados por dirigentes que antes tinham sido nomeados em regime de substituição. 5 exemplos. Primeiro, os 3 vogais da APDL, nomeados em 2019, em que são todos militantes do Partido Socialista e transitaram diretamente de gabinetes ministeriais ou exerciam funções no partido. Segundo, o diretor das Finanças de Lisboa, designado em regime de substituição, no longínquo mês de março de 2015, que continua há mais de 6 anos em funções em regime de substituição. Terceiro, o ex-secretário de Estado da Cultura, que foi nomeado para a administração do Centro Cultural de Belém, que recebeu mais de 20 milhões de euros do Departamento Governamental que antes tutelava. Quarto, o caso gravíssimo da nomeação de Vasco Hilário, diretor-geral do Emprego Público, na sequência da qual o Governo procedeu a uma alteração da lei orgânica para recusar a proposta da CRESAP, ato que mereceu a censura pública da senhora Presidente da CRESAP, precisamente pela ilegalidade do procedimento. Mais grave ainda é que, passados 2 anos, este dirigente é nomeado em iguais circunstâncias, agora em regime de substituição, como Diretor-Geral dos Recursos de Defesa Nacional. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas ficamos também a saber da polivalência daqueles que são nomeados em regime de substituição. Quinto e mais grave, ou a mais recente e tão grave quanto esta, a nomeação de Tiago Pregriça, que é absolutamente escandalosa. Militante do PS, 33 anos, assessor político de Costa, depois assessor de Vieira da Silva, sem formação ou experiência no cargo ou fora dele, e que também não foi submetido a concurso e, mais uma vez, nomeado em regime de substituição. É tempo, pois, de se impor o mérito na seleção dos altos cargos de dirigentes da administração pública, porque é urgente acabar com este perverso sentimento que as instituições públicas são propriedade de quem exerce o poder em determinado momento. Registe-se que até a funcionalidade que permitia consultar todas as nomeações no portal do Diário da República, criada pelo governo anterior ao anterior para promover a transparência, foi eliminada pelo atual governo, dificultando o escrutínio dos procedimentos, dos próprios procedimentos. Gostaria, neste caso, de pôr as seguintes questões à senhora Presidente. Acha normal, como disse a senhora Ministra e afirmou na última audição regimental, que ainda estejam 80 candidatos em situação de nomeação em regime de substituição? Acha esta situação normal e não configura qualquer ilegalidade? Quantos são atualmente os dirigentes nomeados em regime de substituição? E destes nomeados em regime de substituição, quantos foram posteriormente confirmados para exercer o cargo em regime definitivo? Como é que avalia este abuso no recurso às nomeações em regime de substituição? Considera que o mesmo coloca em causa a missão da CRESAP? Na sequência de uma questão também colocada pelo grupo parlamentar do PSD na última audição à senhora Ministra, esta revelou que está a ser preparada uma alteração à lei dos dirigentes e que até teria pedido parecer à CRESAP. Pode esclarecer em que sentido e quais foram os contributos no âmbito deste parecer? E, finalmente, quais são as principais alterações daquele regime que a senhora engenheira entende devam ser alterados? Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Dava a palavra à senhora Presidente da CRESAP, não para 5 minutos, mas para 6. Foi o mesmo que utilizou o senhor deputado. Faça favor, senhora engenheira.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. São muitas perguntas, eu vou tentar não me esquecer, mas eu, relativamente, antes de começar, relativamente ao requerimento que nós recebemos, eu gostava só de, se me dão a autorização, de fazer um esclarecimento relativamente àquilo que é dito, que a partir de 2019 a CRESAP não foi apresentado o documento, portanto, o relatório de atividades com a atividade da CRESAP à Assembleia da República. Eu queria só esclarecer que, quer em 2020, relativamente ao relatório de atividades de 2019, quer em 2021, relativamente ao relatório de atividades de 2020, foi enviado quer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, através do seu gabinete, quer ao Sr. Presidente desta Comissão, um relatório com a descrição da atividade da CRESAP e, inclusivamente, algumas sugestões de melhoria, que é uma situação que a CRESAP tem feito em todos os relatórios. Gostava também de dizer que se em 2020, portanto no ano passado, não fomos chamados à Assembleia para apresentar o relatório da CRESAP, foi porque a Assembleia não nos chamou. Eu penso que também a questão da pandemia e do muito trabalho legislativo que houve fez com que essa situação se verificasse. Mas gostava de manifestar aqui, desde já, a disponibilidade A nossa disponibilidade de ir, como sempre, à Assembleia da República, fazer a apresentação dos resultados e do trabalho que a CRESAP fez, porque achamos que é de facto na Assembleia da República que nós devemos prestar contas do nosso trabalho e do que se tem estado a passar nesta área. Portanto, esta era a primeira questão que eu gostaria de salientar. Entrando agora na questão do regime de substituição, gostava de dizer, de facto, duas coisas, para começar, antes de depois tentar responder a estas questões. É um facto que, desde a primeira vez que fui à Assembleia da República, eu peço só desculpa porque estava só aqui a ver o tempo, nós manifestámos que, de facto, as pessoas que estão, os candidatos que estão em regime de substituição têm vantagens competitivas relativamente aos outros. Isso foi logo no primeiro ano. Queria só acrescentar que, apesar disto acontecer, os candidatos que estão em regime de substituição são avaliados exatamente nos mesmos modos que os outros candidatos. Têm, de facto, algumas vantagens. Mas não quer dizer que isso seja condição para ficar na shortlist. Tem havido algumas situações, não muitas, mas pelo menos uma dezena, em que os candidatos que estiveram que estavam em regime de substituição não ficaram na shortlist. Mas, de facto, na maioria dos casos isso acontece. Gostava também de chamar que há outra situação que para nós também é preocupante relativamente ao regime de substituição, que tem a ver com a desmotivação da apresentação de outras candidaturas por parte de outros candidatos, nomeadamente dirigentes intermédios da administração pública. O facto a maior parte, sempre que, ou quase sempre que numa shortlist que é enviada ao governo, vai um candidato que já está em substituição, ele fica é nomeado definitivamente, faz com que muitos candidatos da administração pública não se candidatem. Estas são duas preocupações que nós temos. Também gostaria, antes de responder, enfim, a outras questões, de referir que em 2019, quando fizemos a apresentação da atividade 2018, apresentámos logo algumas alterações que considerávamos que era importante introduzir na Lei 2004, portanto, no Estatuto de Sol Dirigente. E que, de facto, uma das alterações tinha a ver com o regime de substituição, em que já nessa altura propunhamos a possibilidade de abertura imediata do procedimento concursal na sequência da designação do dirigente superior em regime de substituição. Portanto, temos assim a possibilidade não só de ser também acreditado, caso o membro do governo não peça a abertura imediata do concurso, poder ser acreditado a fazê-lo. Isto já foi presente à Assembleia em 2019, com mais duas ou três propostas de alteração de áreas em que nós considerámos que havia a necessidade de melhorar o modelo que existe. O modelo de avaliação do mérito dos dirigentes da administração pública é, a nosso ver, importante, é fundamental, porque acho que só com reconhecendo o mérito dos dirigentes, nós podemos ter bons dirigentes na administração pública. Relativamente a estas questões que o senhor deputado apresentou, eu gostava de dizer que a CRESAP gostava de ter mais tratamento estatístico do que aquilo que tem. Nós, de facto, somos muito poucos na CRESAP. Não temos suporte praticamente nenhum. Ou melhor, temos duas pessoas do INA, agora possivelmente que terão passado para a DGAIEP, que fazem o secretariado dos concursos. Temos uma secretária que dá apoio a tudo o que são parceiros e um motorista e os quatro elementos da CRESAP, que temos que fazer os concursos e os parceiros para os gestores públicos. Aliás, aqui, só uma parte, nesta lista de exemplos que o senhor deputado apresentou, existem situações de concursos e situações de parceiros e, portanto, que são coisas, em termos processuais, completamente diferentes. E é que, inclusive no caso dos parceiros, o parceiro da CRESAP não é vinculativo. Mas relativamente, voltando à informação estatística, eu neste momento, a CRESAP não sabe e não tem capacidade de saber quantas pessoas estão em regime de substituição, temos no fundo, sabemos que no ano passado das pessoas que foram designadas, 99% de facto estavam em regime de substituição. Uma das alterações que nós também propomos é que a CRESAP no futuro tenha um quadro de pessoal, tenha apoio técnico que nos permita ter até análises mais completas do que se vai passando. Neste momento, para nós, é completamente impossível. Todas as análises que são feitas pelos membros da CRESAP, com detrimento dos tempos que dedicamos àquilo que é mais importante, que é fazer os concursos, fazê-los rapidamente e fazer os parceiros.
Obrigado, Sra. Engenheira. Eu tenho depois oportunidade, quando for na intervenção final, de completar algumas coisas que eventualmente ficassem por dizer. E eu dou a palavra agora aos grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista. Colega Alexandra, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento assim, naturalmente, todas e todos os presentes na sala e online. E cumprimento, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Presidente da CRESAP, e que começaria por dizer que na intervenção inicial que foi dada a primazia ao PSD por ter feito o requerimento, não percebi exatamente qual é que era o objetivo desta audição. Aquilo que me fez parecer é que esta audição não era uma audição à Sra. Presidente da CRESAP, mas sim ao Partido Socialista, esquecendo-se do Sr. Deputado, que mesmo dentro do seu partido, a leitura sobre a CRESAP não é exatamente a mesma que o Sr. Deputado aqui defendeu, até porque nomes de renome como Manuela Ferreira Leite já disse, alguns no tempo, que acabava com a CRESAP porque ela é uma fantochada. Sobre o vosso requerimento, que lemos com muita atenção, há de facto dois propósitos para esta audição. Uma primeira, que tem que ver com o facto de a Sra. Ministra ter informado na última audição que estava a estudar a possibilidade de alteração da lei, e também uma outra nota que diz que a CRESAP não cumpriu o estatuído no seu 17º artigo dos seus estatutos, porque não apresentou o relatório à Assembleia da República. Na página 39 do relatório da CRESAP é dito, aliás foi agora confirmado pela Sra. Presidente, que foi remetido o relatório que está no site, Sra. Deputada, está no site da CRESAP. O relatório diz que foi enviado para a 13ª Comissão, no dia 2 de março, e que a Comissão não terá tido oportunidade de dar palavra à Sra. Presidente. E, portanto, fica claro que um dos argumentos não é argumento. Um dos argumentos para utilizar, para chamar a Sra. Presidente da CRESAP, afinal, não é argumento coisa nenhuma. E, portanto, sobre isso estamos esclarecidos. Sobre a outra questão que tem que ver com a alteração legislativa, também é importante dar uma vista de olhos aos relatórios dos últimos anos. E quer o relatório de 2020, quer o relatório de 2019, vêm dizer-nos várias coisas, e uma delas é, depois de uma enorme benchmarking e até reflexão que terá sido feita pelos peritos da CRESAP, é que a proposta que é feita é que haja uma alteração ao Estatuto do Pessoal Dirigente, à Lei 2 de 2004, 15 de janeiro. Bom, não adiantam mais no relatório e, portanto, a Sra. Presidente terá com certeza hoje a oportunidade de, querendo, adiantar alguma coisa sobre essa matéria. Mas, do nosso ponto de vista, é importante, e para dar um pouco resposta àquilo que é o ataque do Sr. Deputado que acabou de fazer nesta audição, ataque, leia-se combate político. Convém corrigir. Dizer o seguinte, do nosso ponto de vista, existem cargos que têm, naturalmente, que têm que ser vistos nos termos da lei, pela CRESAP, e são objeto dessa análise. Aos membros do Governo, sabemos que ele, entrega uma lista, que é uma short list, e por isso não é vinculativo, e sobre esses três lugares, ou três propostas, um membro do Governo pronuncia-se, e nós, até agora, sempre foi assim que funcionou. Nesta lei, que por acaso é vossa, está prevista a figura da substituição. E esta figura pode e deve ser utilizada, aliás, como também é para os restantes cargos de dirigentes, desde que cumpra os termos da lei. Convém recordar que o programa do Governo que foi sufragado em 2019 já previa algumas alterações e, portanto, com certeza poderei enviar-lhe essa nota ao Sr. Deputado para revisão dos procedimentos da CRESAP, nomeadamente para dar uma publicidade aos procedimentos e para permitir a criação de outro tipo de equipas. Para finalizar, e porque o relatório tem alguns dados que eu acho que são curiosos, mas que são muito importantes e que nos obrigam a uma reflexão muito séria, dizer o seguinte, há, de acordo com a informação do relatório, há 13 procedimentos no ano de 2020 em que foi necessário fazer uma revisão e uma repetição do aviso de abertura.
Não queria interromper, mas...
Estou a terminar, Sr. Presidente. Ora, se aquilo que nós pretendemos é uma administração pública robusta, com quadros altamente de valor, como é que nós podemos aceitar e como é que podemos contrariar, de facto, o facto de a própria CRESAP não ser suficientemente capaz de, neste momento, de ser atrativa os lugares que estão a concurso. E, portanto, terminaria, Sr. Presidente, agradeço a sua tolerância, colocando uma pergunta à Sra. Presidente. Na sua opinião, Sra. Presidente, e da reflexão do Corpo de Peritos da CRESAP, quais é que são as razões para que haja concursos que, efetivamente, estão a ficar desertos? Muito obrigada.
Muito obrigado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde mais uma vez. E a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura parecia mais um elemento da Comissão, mesmo da CRESAP, do que deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E sobre a administração pública robusta e com quadros de valor, eu remetia para a última das vossas nomeações do Tiago Preguiça, que é de facto, o exemplo mais evidente daquilo que vocês querem para a administração pública. O objetivo da audição está cumprido. Olha, a senhora engenheira deu duas respostas que me preocupam muito. 99% das nomeações feitas ano passado foram em regime de substituição e que, disse outra coisa, não sabe nem tem como saber quantos dirigentes foram nomeados em regime de substituição por falta de pessoal. Portanto, gravíssimo da vossa imagem da administração pública. Portanto, a lei não é do PSD, dá sempre jeito de fazer isso, mas foi um pacto, por acaso, com o Partido Socialista. E perguntava quais peritos da CRESAP. A senhora engenheira disse duas pessoas, uma secretária, um motorista e quatro elementos da CRESAP. Coitada da CRESAP. Também lamentar um bocadinho que houve aqui perguntas que não foram diretamente respondidas e gostava que a senhora engenheira pudesse ponderar para responder. Como é que avalia este abuso ao recurso das nomeações em regime de substituição e se, qual é que foi, de facto, e não percebi bem, quais são as principais alterações ao regime? É abrir de imediato o concurso para evitar o regime de substituição? Eu isso não percebi. Sobre o relatório propriamente dito, também dizer-lhe que no expediente da Assembleia da República não há nem houve apresentação do relatório de 2020, daí a falta e o incumprimento do artigo 17 no nosso requerimento. Também consultei, ao contrário do que diz a Sra. Deputada, o relatório de 2020. 5 medidas prioritárias que sucessivamente estão na CRESAP e que sucessivamente são adiadas. A alteração do Estatuto de Pessoal Dirigente, o tal que a Sra. Ministra diz que está a preparar no que tange a recrutamento e seleção de dirigentes. Criação do mapa de pessoal, bem compreendo agora, o reforço de recursos humanos, nas áreas de direito, gestão e recursos humanos. Formação específica na área de recrutamento e seleção. Quarto, aquisição de novos instrumentos para a avaliação de candidatos. Quinto, a renovação da plataforma informática da CRESAP e a desmaterialização dos processos. Neste sentido, mais um conjunto de questões para a senhora Presidente da CRESAP. As alterações propostas pelo Governo à lei dos dirigentes respondem ou não às pretensões da CRESAP? A falta de qualificação e formação específica e esta falta de recursos colocam ou não colocam em causa o desempenho de funções da CRESAP? Qual a necessidade, a que necessidade é que reporta a aquisição de novos instrumentos de avaliação dos candidatos? De que instrumentos necessariamente nós estamos a falar? Parece que o Governo acabou por encher a boca sobre inovação e transição digital na administração pública, até tem um Ministério para isso, mas ainda não foi capaz de desmaterializar os procedimentos da CRESAP e dotá-la de uma plataforma informática adequada. Qual é a previsão do tempo que o Governo deu para cumprir mais esta promessa? O relatório, finalmente, é exaustivo em gráficos, em formação, género e idade dos próprios nomeados, mas estranhamente é omisso sob qualquer estatística. Quanto às nomeações em regime de substituição, não apresenta qualquer número sobre aqueles ou diante dos candidatos escolhidos definitivamente para o cargo que tinham sido anteriormente nomeados em regime de substituição. Queria perguntar se esta omissão é fortuita ou foi deliberada. Muito obrigado.
Obrigado. E dou a palavra agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós alterámos já um pouco a grelha, porque os 3 minutos podem utilizar até 5:25, foi aquilo que usámos.
Agradeço, Presidente. Entretanto, terei de sair, porque tenho outra comissão agora a começar. A CRESAP, recuperando a história, foi criada em 2011, numa altura em que o Governo Pedro Passos Coelho prometeu que iam acabar as nomeações partidárias para o Governo e Pedro Mota Soares, na altura era quem tutelava a Segurança Social, fez uma apresentação PowerPoint em que denunciava as nomeações partidárias do governo José Sócrates, prometendo que acabaria assim. Poucos anos depois, antes de sair do governo, se eu não estou enganada, meses antes de sair do governo, foram nomeados definitivamente, depois de regime de substituição, para 14 centros distritais da Segurança Social em 18, em Braga, Rui Barreira, ex-assessor do grupo parlamentar do CDS, deputado municipal, entre 25 candidatos. Em Bragança, Martinho Nascimento, vice-presidente da Assembleia Distrital do PSD, nomeado entre 10 candidatos. Em Castelo Branco, António Bernardo, candidato pelo PSD do Círculo Castelo Branco, entre 16 candidatos. Em Beja, Helena Barreto, militante do CDS, nomeado entre 26 candidatos. Em Coimbra, Ramiro Miranda, ex-deputado municipal do PSD, em Condeixa Nova, nomeado entre 14 candidatos. Em Évora, Sónia Ramos, vice-presidente da Distrital de Évora do PSD, nomeada entre 19 candidatos. Na Guarda, o Jacinto Dias, presidente da Junta de Freguesia, eleito pelo PSD. Em Leiria, Maria Mendes, integrou a lista do PSD à Câmara Municipal de Leiria. Em Lisboa, Maria do Céu Mendes, militante do PSD, nomeada entre 33 candidatos. Em Santarém, Tiago Leite, do CDS, ocultou do currículo que fora candidata a presidente de Câmara de Santarém e candidata a deputada em 2011 pelo CDS. Em Porto Alegre, João Laranjo, diretor distrital da campanha de Passos Coelho. Em Viseu, Arminto Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Vouzela pelo PSD. Em Viana do Castelo, João Órfão, vice-presidente da Conselhia do PSD. Estou quase a terminar. Vou. Calma, lá chegarei. Em Vila Real, Em Vila Real, José Rebelo, mandatário da candidatura Manuel Martins à presença da Câmara de Vila Real pelo PSD. O que vai acontecer é o seguinte: quando o PSD está no governo, faz as suas nomeações em regime de substituição, as suas nomeações definitivas, e o PS é contra a CRESAP e diz que o sistema não protege as nomeações partidárias. Quando é o PS que está no governo e faz as suas nomeações em regime de substituição e, a partir delas, as suas nomeações definitivas, atrasando concursos, o PSD chama o presidente, na altura também já estive aqui a fazer exatamente o mesmo com o professor Belim, ou o presidente, no caso, com muito respeito pela senhora engenheira, da CRESAP, para se queixar que o PS está a fazer a mesma coisa que o PSD já fez quando era governo. Qual é que é o problema? O problema, parece-nos a nós, é que a CRESAP não serve o fim a que se propôs. E é por isso que nós andamos neste ping-pong. E aqui a questão é se o PSD reconhece o problema também quando está no governo, não só quando está na oposição. E se o Partido Socialista reconhece o problema quando está no poder e não apenas quando está na oposição. E se podemos finalmente chegar aqui a um grande acordo de que a CRESAP, por si só, não cumpre os objetivos, ela foi, e nisto eu concordo, já foi aqui referido a essa declaração da professora Manela Ferreira Leite, ela foi uma fantochada, porque ela não cumpre os objetivos a que se propôs, ela não impede a suspeita de que é de nomeação partidária aquilo que até é o resultado de um concurso independente, nem o contrário, nem impede que disfarçar de concurso independente aquilo é que na verdade é uma nomeação partidária. E portanto, o que eu questiono, senhora Presidente, é, em primeiro lugar, qual é que é a razão para haver tantos concursos adiados e portanto se há alguma intervenção nesse sentido e portanto qual é a razão para isto. O segundo lugar, se as estatísticas forem, já percebi que não há, mas eu também tenho alguma curiosidade para perceber se elas forem abranger os anos todos desde o início da CRESAP, se alguma vez foi diferente daquilo que é hoje, porque parece-me que nós andamos sempre aqui à volta do mesmo e o problema seria, e é isso que eu também pergunto, se o que falta não é uma transparência maior sobre que cargos é que são de carreira, de concurso, e que cargos é que são de nomeação de política, de nomeação de confiança política dos governos. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra a colega Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a Sra. Presidente da CRESAP e também de efetivamente recuperar aqui um pouco da intervenção passada, porque face ao que é colocado hoje em discussão a propósito deste mesmo requerimento, parece-nos importante recuperar até o que o PCP colocou logo em 2011, a quando da proposta de lei apresentada pelo governo do PSD e do CDS, em que colocamos, efetivamente, que a proposta de lei que se discute não é nada mais, nada menos do que uma ação de propaganda que visa criar a ilusão de que o Governo quer alterar as regras de nomeação dos cargos dirigentes da administração pública. E dissemos também que a criação de uma comissão de recrutamento e seleção para a administração pública padece do facto desta comissão escolher 3 candidatos e depois ter um membro do Governo a determinar quem fica com o lugar de dirigente. É disto que estamos a falar, continua a ser o Governo que decide no final, com shortlist ou sem shortlist, quem decide é o Governo, é uma nomeação que é uma nomeação do Governo, é uma nomeação partidária para um alargado conjunto de cargos na administração pública. É disto que estamos a falar neste momento, como falávamos há 4 anos atrás, como falávamos em 2011, como falávamos também no passado. Importa aqui também recuperar quando, da proposta de lei de 2015, que o PCP votou contra, aquilo que também dissemos sobre esta mesma realidade, que é efetivamente PSD e CDS continuarem a escolher para altos cargos dirigentes em função, naturalmente, partidária, não em função do mérito. E, desde logo, com os critérios subjetivos nas entrevistas, na avaliação de capacidades e outros, que são a porta qualquer governo que esteja no governo possa escolher, desde o início, quem efetivamente quis escolher e não é preciso aqui o exercício do regime de substituição, porque a escolha mesmo na shortlist já permite que o governo escolha quem queria escolher desde o início desta mesma seleção. Mas importava aqui também dizer que em relação a esta questão do próprio regime de substituição, o PCP também disse em 2015, a propósito da discussão da PPL 333, que depois deu origem à Lei 128/2015, que este mesmo diploma não resolvia o problema da distorção no concurso por via do regime de substituição, porque dava uma vantagem ilegítima a quem o Governo escolhe para substituir o dirigente. Além disso, lembramos também aquelas que foram todas as escolhas, nomeadamente no que se refere à Segurança Social, com uma parte significativa de quadros efetivamente do CDS, mas teria então a ver com as realidades governativas do governo do PSD e do CDS. Mas dissemos mais, dissemos também que entendíamos que se devia restringir ao máximo os cargos de nomeação e assumir esses mesmos cargos nos casos em que há a necessidade de confiança política. E repetimos aqui o exemplo que dissemos então. Se faz sentido nomear o presidente de uma ARS, de uma administração regional de saúde, já não faz sentido nomear um administrador de um hospital que deve sim ser escolhido por concurso público. E esta, para nós, é efetivamente a questão de fundo que se coloca sobre este mesmo assunto. Mas queria colocar uma questão muito concreta à Sra. Presidente da CRESAP, para que nos pudesse também ajudar a esclarecer esta situação, até considerando as afirmações que fez. Porque disse que 99% das nomeações em 2020 estavam em regime de substituição, mesmo não tendo números, diria eu, números absolutos, daqueles que foram os nomeados em regime de substituição, faz esta afirmação. Eu pedia que confirmasse efetivamente esses dados, porque no mesmo relatório de atividades da CRESAP há uma indicação de, penso que, de 56 nomeações ou processos de nomeação concluídos no ano de 2020. E não sei se é correto fazer uma assunção de que estes 56% correspondem ao 1% que está excluído do regime de substituição ou não. Era importante aqui que percebêssemos também do universo de pessoas que estamos a falar, para também termos alguns elementos concretos, tendo a CRESAP naturalmente possibilidade de esclarecer isso com base nos dados ou nas informações que também possa ter. Queria também colocar mais uma questão muito concreta, considerando naturalmente as afirmações da Sra. Ministra do pedido do parecer da CRESAP relativamente a alterações à lei. Eu não registrei nenhuma informação, pode-me ter escapado, mas não registrei nenhuma informação neste sentido. Não sei que contactos já foram desenvolvidos e se há também já algum trabalho por parte da CRESAP relativamente a esta questão deste mesmo parecer, reiterando aquela que é a posição de fundo do PCP sobre esta matéria, que é a restrição ao máximo dos cargos de nomeação de confiança política e a promoção de concursos públicos, incluindo para altos cargos dirigentes, respeitando também aqui todos os trabalhadores da administração pública que entram na administração pública por concurso público.
Muito obrigado. Nós temos agora, via Skype, o colega Viana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Viana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, assim como cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes e, evidentemente, cumprimento a Sra. Presidente da CRESAP, a quem desde já agradeço a sua presença na Comissão. Sra. Presidente, nós gostaríamos de aproveitar este momento em particular para lhe colocar, evidentemente, algumas questões, partindo do relatório de atividades da CRESAP e da intervenção de Vossa Excelência, que nos leva aqui, desde logo, ao facto de CRESAP não ser uma verdadeira entidade administrativa independente. Aliás, se nós olharmos para o funcionamento de outras entidades administrativas independentes, que funcionam junto da Assembleia da República, ou têm regime estatutário omisso nesse ponto, ou então encontram-se adstritas ao governo, mas com elevados graus de independência e autonomia funcionais e institucionais. Nós gostaríamos, desde logo, de saber se considera que, de facto, há aqui caminho que deve ser feito ao nível da independência da CRESAP. Em segundo lugar, a Sra. Presidente já aqui hoje referiu que por falta, os meios para atuar são escassos. A maior prova disso acaba por ser os recursos humanos. Aliás, lemos no relatório que no ano passado a CRESAP teve de gerir 118 procedimentos concursais com um total de 500 concorrentes e sem quadro de pessoal. Aliás, falamos de trabalhadores cedidos para o apoio à CRESAP e que eram apenas 5, 2 técnicos superiores, 2 assistentes técnicos e 1 motorista. E, portanto, o que gostaríamos de lhe perguntar é, evidentemente, quando falamos de meios necessários e quadro pessoal para o CRESAP, qual é a proposta da Sra. Presidente? Depois, sobre os vazios legais que objetivamente já têm levado às polémicas que aqui hoje já foram amplamente referidas e que não vou repeti-las, nós gostaríamos de saber se considera que deveria de facto haver aqui um caminho de clarificação entre aqueles que, no fundo, o Governo tem efetiva competência para definir, para nomear, com as devidas limitações e restrições, e aqueles que são os cargos em que efetivamente deve uma organização como a CRESAP intervir e justificar dessa forma a sua existência de forma clara e transparente. Por fim, para concluir, relativamente ao regime de substituição, que contrariamente ao regime de gestão corrente não contém aquilo que é um prazo máximo de duração e permite um prolongamento, chamar-lhe ad eternum, da substituição e assim dar currículo, trazer, no fundo, às pessoas que não tenham esse currículo, não tenham essa experiência, esse tempo necessário para depois assumirem estes cargos, acresce ainda que este tempo de substituição não é contabilizado como tempo de serviço prestado no cargo dirigente preenchido e permite que o prazo máximo de 10 anos previsto na lei seja, ultrapassado. Por isso, gostaríamos de saber, a opinião da senhora Presidenta em relação aqui ao caminho que tem que ser feito, até na perspectiva de evitarmos, evidentemente, eternizações nos cargos, mas também promovermos o próprio rejuvenescimento da administração pública atrativa, que de facto sabemos bem que são problemas estruturais e, portanto, para nós era fundamental ouvi-la em relação a estes pontos que acabei de elencar. Muito obrigada.
Obrigado. Dava a palavra novamente à senhora Presidente da CRESAP, a senhora Engenheira Maria Júlia Ladeira, dizendo-lhe que o tempo indicativo são mais ou menos 15 minutos, senhora Engenheira. Não o conseguimos ouvir, senhora Engenheira. Senhora Presidente, só um momento, nós estamos a vê-la, mas não a ouvimos. Tem que ativar o som, sim.
Peço desculpa.
Faça favor.
São, de facto, uma série de questões. Eu vou tentar responder a todas, sem me esquecer de nenhuma. De qualquer maneira, peço desculpa se, entretanto, me esquecer. Agradeço que depois, se for possível, me sinalizem que eu estarei disponível para responder. Começando pela primeira questão do Partido Socialista, relativamente à repetição dos avisos de concurso. Nós repetimos os avisos de concurso por duas razões. Ou quando não há menos do que dois candidatos, portanto, menos de três candidatos, só há dois candidatos, e isso aconteceu muito poucas vezes, apenas uma ou duas vezes que eu me lembro. Ou então, quando de facto o júri é composto por duas pessoas da CRESAP e mais o vogal não permanente e o perito do Ministério, designados por despacho conjunto dos ministros de tutela e da administração pública, não encontram três pessoas para fazer o shortlist. E nesse caso, nós repetimos o aviso de abertura de concurso e em muitas situações encontramos três pessoas, outras situações isso não acontece e, portanto, enviamos essa informação ao governo que, de acordo com a lei, pode depois escolher livremente uma pessoa, um candidato, uma personalidade que vem depois aparecer da CRESAP. Porquê que os concursos ficam desertos? Portanto, ou porque de facto as pessoas não estão interessadas. Há alguns concursos, o que eu verifiquei é que em concursos muito específicos, em áreas muito, muito técnicas, alguns, por exemplo, das áreas da saúde, são aqueles em que nós tivemos menos concorrentes. Portanto, há alguma razão para se verificar essa diminuição de concorrentes e, portanto, um número muito, muito baixo de candidatos. Nas outras situações em que, de facto, não houve candidatos com mérito, nós não apresentamos shortlist. Isso é um ponto de honra da CRESAP, é que se nós não encontramos três pessoas que tenham a capacidade e as competências e o mérito de exercer aquele lugar, nós não apresentamos nenhuma lista aos membros do governo. E, portanto, isso é ponto de portanto, são estas as questões que levam que haja concursos desertos. Ou as pessoas não têm qualidades para exercer o lugar, ou então, de facto, são muito poucos os candidatos. Relativamente às questões do Partido Social Democrata, eu começo por não perceber o que é que o deputado quer dizer com a questão de nós não termos feito, apresentado, não ter sido apresentado à Assembleia os documentos. Eu devo dizer que foi enviado, e posso, se o Sr. Presidente se o entender, reenviar os meios para conhecimento de toda a Comissão, porque não só foram enviados ao chefe de gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, que respondeu à CRESAP dizendo que agradecia o relatório e que o anexo foi levado, e estou a citar, ao conhecimento dos deputados que integram a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social e a Comissão Parlamentar de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, atendendo à matéria em causa. Portanto, Sr. Deputado, penso que poderei demonstrar esta situação. Relativamente ao envio, não sei se há algum problema de comunicações. Deixa de ter imagem.
Nós continuamos a ouvi-la, Sra. Engenheira.
Ah, muito bem.
Esperamos pela imagem, mas pode continuar a sua intervenção.
Com certeza. Relativamente ao relatório de atividades de 2020, já enviado este ano, recebemos também, quer do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, quer do gabinete, quer da parte do Sr. Presidente, desta Comissão, o agradecimento e a indicação de que o relatório de atividades iria ser distribuído por todos os senhores deputados. Portanto, a CRESAP cumpriu e enviou em tempo os relatórios. Se não houve uma apresentação formal na comissão, foi porque nunca lhes foi solicitado para isso. Relativamente às outras questões que nos apresentou. Na sua atividade que lhe incumbe e, portanto, cumprindo a lei, aquilo que lhe cabe fazer, seleciona os candidatos utilizando uma metodologia que é, tem um conjunto de instrumentos que estão disponíveis desculpe, estou a ficar sem voz.
Sra. Engenheira, se nós fazemos um pequeno intervalito para recuperar, porque vemos estar com alguma dificuldade, faça favor.
Completamente, não estou a ficar sem voz, mas eu vou tentar continuar. Isto é um problema então, que eu tenho.
Mas, faça favor, Sra. Engenheira.
Utiliza quatro instrumentos de avaliação, além da avaliação do currículo, utiliza um questionário de autoavaliação preenchido pelos próprios candidatos, utiliza um questionário de avaliação do perfil comportamental e uma entrevista. Portanto, são estes instrumentos que a CRESAP utiliza para fazer uma avaliação dos candidatos. E é com base nesta avaliação feita pelos membros do júri, que são dois da CRESAP, como eu disse, e mais dois dos gabinetes, que nós selecionamos as pessoas que são depois enviados os seus nomes ao presidente, ao membro, à tutela. Estava aqui a tentar encontrar as outras questões relativamente ao BSD. Relativamente à situação da CRESAP, relativamente à alteração do Estatuto de Pessoal Dirigente, como eu disse no início da apresentação, há quatro questões que nós identificámos como sendo necessárias de serem alteradas. Uma tem a ver com a divulgação, que neste momento não está a ser feita, porque estamos atingindo-nos à Bolsa de Emprego, à BEP e ao portal da CRESAP, e, portanto, deveria ser alterada a lei porque não está de acordo com o que está a ser feito. Tem a ver com uma clarificação do que acontece quando passado 45 dias da entrega da proposta ao membro do governo não é designado ninguém, portanto não está claro qual é a situação. Tem a ver de facto com uma obrigatoriedade dos que diz, de acordo com a lei, que diz que os dirigentes intermédios têm que participam obrigatoriamente nos concursos. Não há forma de nós conseguirmos que obrigatoriamente os dirigentes intermédios participem no concurso. Não temos know-how para saber nem conhecimento de quem são, onde estão e como é que os contactamos. Isso tem sido feito indiretamente através do envio de e-mails às secretarias gerais, pedindo às secretarias gerais que divulguem junto dos dirigentes dos serviços, que por sua vez divulguem junto dos dirigentes intermédios. E de facto também a questão das substituições, em que nós entendemos que se poderá fazer mais, nomeadamente se a CRESAP tem conhecimento que se houver uma alteração legislativa, que há uma nomeação em substituição e em que o membro do governo, num período determinado, não pedir a abertura do concurso, a CRESAP poder, de facto, por exemplo, apresentar um perfil ao membro do governo, que depois terá, de facto, fazer a carta de demissão e enviar à CRESAP depois homologado ou não o perfil. E, portanto, aí reduzir e eliminar os prazos em que há uma nomeação em substituição e há um pedido de abertura de concurso. Em relação à criação do mapa pessoal, enfim, também já foi um pouco disso. Portanto, de facto, a CRESAP, de facto, não somos só nós, temos também os lugares não permanentes e os peritos, que são parte importante no desenrolar dos processos, porque para as situações de complementaridade do know-how dos cargos a concurso, mas também, às vezes, em algumas situações, por muitas vezes serem dirigentes da administração pública, terem dificuldades temporais, em tempo útil, de fazer as avaliações e dar sequência aos concursos. O ano 2020 foi particularmente penoso nesse aspecto, porque os dirigentes superiores da administração pública, que fazem parte dos vogais não permanentes e peritos, tendo tido, enfim, como todos sabemos, imensas outras afazeres e obrigações a cumprir, não tiveram a disponibilidade enfim, que se esperaria para avaliar os concursos da CRESAP. E houve alguns concursos que se demoraram e tiveram um tempo muito exagerado, em nosso ver, de facto exagerado, porque houve algumas dificuldades em alguns dirigentes de avaliarem os candidatos. Relativamente à aquisição de instrumentos informáticos e à plataforma informática, de facto, a CRESAP não tem tido meios financeiros disponíveis para, por um lado, adquirir novos equipamentos, e é um facto que estamos praticamente há um ano à espera de portáteis, por exemplo, para os membros da CRESAP, com vídeos integrados, que é uma coisa que não temos, estamos todos nós, mas isso são questões que têm-se resolvido com a boa vontade das pessoas, mas de facto temos tido muitas limitações nesse aspecto. A plataforma informática que nós temos necessita de facto de uma melhoria. Temos preparado uma candidatura a apresentar ao SAMA. A mudança também do apoio, deixar de ser a Secretaria Geral das Finanças para passar a ser da PCM, trouxe também alguns transtornos e algum tempo e mais dificuldades nesta transição, porque todas as transições são difíceis e têm, enfim, acho algumas alguns problemas e, portanto, hoje em dia as coisas estão de facto a funcionar muito melhor, mas tivemos algumas perturbações que não nos permitiu fazer aquilo, quer por questões financeiras, quer por algumas questões de suporte que tivemos. Se esta falta de recursos coloca em causa a omissão da CRESAP, eu acho que coloca em causa alguma rapidez, não coloca em causa a missão fundamental da CRESAP, que é fazer o recrutamento e a seleção. Claro que gostaríamos de ter mais apoio, melhor apoio. Andamos desde que viemos para aqui para a CRESAP a pedir um jurista, que não temos. Mas a missão principal, que é avaliar e recrutar, nós consideramos que tem o modelo que está, tem permitido de facto cumprir o objetivo, que é, de entre os candidatos que se apresentam, selecionar os melhores e que esses melhores tenham a capacidade de ser dirigentes do serviço em causa. Portanto, isso para nós é fundamental e, apesar de termos falta de pessoal e as coisas poderem ser feitas de uma maneira mais célere e com a melhor qualidade, nomeadamente tratamento de informação, e, enfim, a missão, o base, o core da nossa missão, eu acho que o temos conseguido fazer com a colaboração, de facto, também dos vogais de alternamento e dos peritos. Que previsão... Que previsão de tempo neste momento... Relatório de atividades relativamente às questões de substituição. Como eu disse ao princípio, nós não temos grandes, não temos muita informação. Gostaria de dizer que no ano passado, dos 56 concursos concluídos, procedimentos concursais, que correspondem muitos deles a repetições, foram feitas 29, o senhor deputado do PCP perguntava quantos. Nós concluímos 56 procedimentos concursais, que até ao final de 2020 corresponderam a 29 nomeados por parte do governo e dos quais 28 estavam em substituição. Portanto, de facto, houve, no ano de 2020, houve apenas um que não estava em regime de substituição. Continuando as minhas respostas, o que é relativamente à questão das alterações ao Estatuto do Pessoal Dirigente, à lei e à questão da iniciativa da Sra. Ministra de alterar a legislação. Houve, de facto, o envio do gabinete da Sra. Ministra à CRESAP de um documento que foi analisado, surgiram-nos algumas dúvidas e está neste momento para ser agendada uma reunião de trabalho para dar continuação a essa alteração que se pretende fazer relativamente ao Estatuto Pessoal Vigente. Portanto, é um documento de trabalho, portanto, não, acho que estamos a iniciar iniciaram-se estes contactos. Vamos agora fazer uma reunião e, portanto, quando a senhora ministra se eu entender, fará a divulgação, não é que já irá fazer qualquer comentário neste momento sobre o documento em questão.
Senhora Presidente, peço-lhe que termine, estamos a esgotar o tempo.
Relativamente... Eu penso que, de uma maneira geral, já foram aflorados, talvez não numa resposta total a todas as questões, mas eu penso que já aflorei todas as questões que, pelo menos que eu achei que eram as mais importantes relativamente às perguntas que nos foram colocadas. Eu gostava de salientar que, relativamente ao trabalho da GRESAP, houve e há uma independência total relativamente aos membros do governo. Nunca houve, e já disse isto à Assembleia da República, reitero aqui, nenhuma intermissão ou nenhuma intervenção dos membros do governo relativamente ao trabalho da GRESAP. Portanto, o trabalho da GRESAP foi sempre feito com independência, com base em critérios de mérito, em critérios de avaliação das competências que estão na lei, e portanto essa é a nossa posição, é que fazemos aqui um trabalho independente tudo o resto se passa um pouco fora da CRESAP. Portanto, a CRESAP tem uma missão, cumpre essa missão com os meios que tem. Gostaria de ter mais, precisava ter mais, sim, precisava ter mais, gostaria de ter mais, mas cumprimos o melhor que podemos e que sabemos, com independência, isso eu garanto, a missão que nos foi confiada. Era isso que eu gostava de dizer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Engenheira. Agradecemos-lhe a sua presença e desejamos, naturalmente, felicidades para o trabalho que desenvolve. E terminamos aqui esta audição. Muito obrigado, uma vez mais. E até uma próxima oportunidade.
Muito boa tarde. Muito obrigada.